quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Falecido há 10 anos, José Saramago continua connosco. Na obra, na fundação que tem o seu nome e na centralidade cultural que convoca. Prémio Nobel da Literatura doou-nos a sua riquíssima bagagem do viajante. Ensina-nos a levantarmo-nos do chão, inquieta-nos. Consola-nos com Blimunda, o Sete Sóis. Ajuda-nos a ver que a cegueira não nos cerque. Agora, em tempo de iconoclasta e de iconoclasma, o desacerto da história e dos seus ressentimentos atingiu o mais errado dos alvos na figura do padre António Vieira. Dispensa-se comentários a tanta ignorância. Melhor é lê-lo, essa figura fulgurante do século XVII, luso-brasileiro. Pelo que conversámos com o professor José Eduardo Franco, historiador e professor catedrático convidado da Universidade Aberta e titular do CID Cátedra FCT Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares, Atlânticos e Globalização. Universidade Aberta, polo do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
O padre António Vieira está consagrado na história da língua e da literatura portuguesas como um dos autores mais marcantes e que mais contribuiu para o aperfeiçoamento da nossa língua, através do exercício da escrita e também da oralidade, através da pregação. Ele tornou-se realmente o mestre da língua e no século XVII Vieira contribuiu para elevar a língua portuguesa a uma perfeição, uma complexidade nunca antes vista, no campo da prosa. E ele, de facto, tornou-se uma referência do bem falar e do bem escrever em língua portuguesa. E essa referência depois também confirma-se e consagra-se como mestre de outros escritores. E no século XX, passado 3 séculos, o Vieira torna-se o mestre dos escritores portugueses de uma forma absolutamente extraordinária, reconhecido por eles mesmos. Portanto, houve um momento interessante desse reconhecimento, que foi com Fernando Pessoa, quando na mensagem o eleva ao estatuto de Imperador da Língua Portuguesa, e no livro do Desassossego, Fernando Pessoa e noutros escritos faz alusão a Vieira como alguém que o fez descobrir a língua portuguesa como língua literária para Fernando Pessoa. Mas mais recentemente, o nosso Nobel da Literatura, José Saramago, que é uma pessoa insuspeita para reconhecer o legado do Vieira, disse que a língua portuguesa nunca foi tão bela como quando foi falada e escrita por Vieira. Aliás, nos cadernos de Lanzarote, Saramago diz que Vieira para ele era um modelo inspirador da sua escrita e que ele costumava lê-lo para procurar inspiração na arte de bem escrever português. E ao mesmo tempo, sabe-se que o próprio Saramago tinha um projeto de escrita de uma biografia de Vieira, portanto era alguém que tinha uma admiração extraordinária para o Vieira. Mas isto acontece com Saramago como acontece com um conjunto de escritores contemporâneos que tomam Vieira realmente como modelo inspirador, como uma espécie de Vieira e a sua obra torna-se para os escritores contemporâneos uma espécie de escola da escrita do português, da língua portuguesa. E, portanto, o que o consagra como grande mestre e como grande figura. E, portanto, foi alguém que contribuiu de forma decisiva para tornar a língua portuguesa uma língua complexa, uma língua avançada, uma língua capaz de dizer pensamentos, sentimentos complexos e, ao mesmo tempo, ser escrita e falada do ponto de vista estético com uma beleza absolutamente extraordinária.
Professor José Eduardo Franco, historiador, sobre a importância da obra do padre António Vieira.
Quantas palavras? Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras, falar com rigor da máquina do...
Consciência e desobediência são as palavras desta semana na crónica de Carla Marques, porque o protesto está na rua, de Nova Iorque a Londres, do Rio de Janeiro a Lisboa, de Hong Kong a Sydney. Consciência e desobediência marcam também, em tempos e circunstâncias diferentes, os percursos do padre António Vieira e do diplomata Aristides de Sousa Mendes. Carla Marques.
A palavra consciência traz no fundo da sua significação o sentido de conhecimento comum a muitas pessoas. Consciência é uma ciência, um saber com os outros, que se partilha com muitos outros. Mas são tantas as vezes em que a realidade trai a etimologia. Foi assim no século XVII com Padre António Vieira, que nos mostrou que o saber pode pertencer, afinal, apenas a um homem. Confrontada com a violência sobre índios, capturados, separados, escravizados, aprisionados e animalizados, a consciência de um só homem falou mais alto. Ele denunciou, acusou, agiu. Não foi ali que terminou a escravatura, porque a história nunca se fez acabada. Não foi ali que se defenderam os negros, porque a consciência de ontem não é a consciência de hoje. Mas foi ali que a consciência de um homem só abraçou os mais fracos e, quando já nada parecia valer a pena, gritou: saiba o mundo que ainda há verdade, que ainda há temor de Deus, que ainda há alma, que ainda há consciência, e que não é o interesse tão absoluto e tão universal, Senhor de tudo, como se cuida. Em 1940, Aristides de Sousa Mendes, com o seu ato humanitário, também restringiu o significado da palavra consciência a um homem só, a uma sabedoria sem os outros, porque ninguém quis partilhar com ele um saber que deveria ser comum aos humanos, o saber de que todas as vidas merecem ser salvas. Cada uma das 30 mil vidas resgatadas por Aristides carimbou a solidão da palavra consciência e mostrou-nos que ser consciente implica, por vezes, desobedecer. Com o ferro do seu prefixo des, desobedecer, recusa-se a acatar ordens. E para alguns homens, a consciência é mais forte do que a obediência. Para alguns homens, algumas vezes, a consciência exige desobediência. Obedientes foram todos os que rejeitaram Aristides e dele se afastaram. Mas esses nunca chegaram a saber o que é consciência. Esses preferiram a inconsciência, que não é sinónimo de ignorância, é sinónimo de não querer saber porque dá jeito. E o ato solidário de um homem só, que refez o significado da palavra consciência, tal como já o tinha feito Padre António Vieira, estendeu-se no tempo. E 80 anos depois, o tempo teve tempo de corrigir a significação da palavra. 80 anos depois, muitas pessoas partilham com Aristides a consciência de que cada vida merece ser salva. E é porque queremos manter essa certeza que se criam projetos como o Dever de Memória, inscrito na missão da Unesco, que expõe agora trabalhos artísticos em homenagem ao ato de Aristides, ou a iniciativa da Assembleia da República, que votou a favor de um monumento a recordar Aristides no Panteão Nacional. O importante é que nada seja feito por desencargo de consciência, que é como quem diz porque está na moda, ou que na próxima viragem do tempo ninguém esteja disponível para voltar a vender a sua consciência. O fundamental é que todos se consciencializem da diferença entre o bem e o mal e que ninguém tenha dúvidas no momento de optar. Mas isso já era confundir consciência com utopia.
A consciência e a desobediência como imperativos éticos em Aristides de Sousa Mendes e do Padre António Vieira.
Mudam mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como soía, que não se muda já como soía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. José Mário Branco.
Quantas palavras?
A partir da crónica publicada no Diário de Notícias, a professora Margarita Correia glosa de viva voz aqui e agora no programa Páginas de Português, um comentário à natureza policêntrica da língua portuguesa e às políticas que se desenvolvem. Margarita Correia.
Quando foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o ILP, em 1989, e posteriormente, quando foi criada a Cplp, que o veio a integrar, os países da língua portuguesa reconheceram implicitamente que juntos são mais fortes do que cada um por si, e que a língua portuguesa é um elo de união demasiado importante para ser negligenciado. É como se os nossos países dissessem que é muito mais forte aquilo que os une, ou seja, a língua comum, do que aquilo que os pode separar, como, por exemplo, as cicatrizes do passado colonial. Historicamente, desde a independência do Brasil, em 1822, a língua portuguesa adquiriu um caráter bicêntrico, ou seja, passou a ter não um centro difusor da norma linguística, como até então fora Lisboa, mas dois centros, Lisboa e o Rio de Janeiro. Com as independências dos demais países de língua portuguesa, o que se espera é que venham a nascer novos centros difusores da norma, ou seja, que também estes jovens países venham a assumir a variedade do português neles falado como um traço fundamental da sua identidade, tornando o português uma língua efetivamente pluricêntrica. O caminho que nos compete trilhar é, assim, o de tomar as medidas possíveis para, por um lado, garantir o fortalecimento da unidade da língua e, por outro, não deixar de respeitar as diferentes variedades dessa mesma língua que caracterizam cada um dos países que a adotaram. O acordo ortográfico não contraria em nada este percurso, bem pelo contrário. Ao mesmo tempo que institui uma norma ortográfica única, abrangendo todos os países que o subscreveram, ele pauta-se pela manutenção das especificidades fonológicas de cada um desses países, constituindo assim a prova maior de que essa é a direção certa para a manutenção desta unidade na diversidade. Não admira, portanto, que a CPLP tenha adotado este acordo como seu, ainda que tenha sido assinado antes da sua criação em 1996, e que, através do ILPE, venha criando condições para a sua aplicação em todo o espaço da língua portuguesa. Claro que, para que o pluricentrismo se torne efetivamente uma realidade, é necessário que todos os países de língua portuguesa passem das palavras aos atos e comecem a adotar as medidas necessárias para a consolidação e posterior difusão das suas respectivas normas nacionais.
A gastronomia do mundo de língua portuguesa são favas contadas. Quer dizer, falar dela é dizer luxo, diversidade, espécie de palimpseto. A laboriosa bebinca goesa confirma-o. São as mil receitas de bacalhau, o azeite doce, o tocuçado, a matapa, o funge, o calulu, o vatapá, o óleo de palma, a diversidade dos pratos de arroz, a infinidade. Para ouvir agora a crónica de Edleis Mendes.
Hoje eu quero falar para vocês como a nossa língua portuguesa é bela e cheia de sabores revelados por toda a sua riqueza linguística e cultural. Nesses tempos de pandemia, as redes sociais estão cheias de exemplos de receitas, revelações, descobertas, das memórias de infância, dos segredos de família, das tradições às vezes esquecidas. Vamos saboreando a riqueza do vocabulário de nossa língua e também as marcas de outras línguas que com ela convivem na grande comunidade lusófona. As sardinhas assadas surgem dispostas numa generosa fatia de broa de milho, regada de azeite, que cheiram, é claro, ao fumado da grelha. Tem que ser carvão, pão, azeite e uma imperial. E que Santo Antônio nos ajude. Os cozidos trazem toda sorte de ingredientes: chouriço, morcela, carne de porco e, é claro, vegetais. E o que dizer do bacalhau? Salteado, desfiado, cozido, com natas, com todos. Ah, como resumir a grandiosidade dos sabores de Portugal? Nas ruas da velha Bahia, no sobe e desce das ladeiras de Salvador, logo sentimos o cheiro do azeite de dendê e do acarajé fritando. Vai com o que, freguesa? Caruru, vatapá, camarão seco e pimenta malagueta. Mas como já dizia Ari Barroso, nesse tabuleiro também tem canjerê, ilusão e candomblé. Lá das Minas Gerais, chegam-nos palavras e sabores que são quase que orações. Angu, leitão a pururuca, tutu de feijão, bambá de couve, vaca atolada, ora pro nobis. E, é claro, pão de queijo, o maior orgulho do povo mineiro. Das línguas indígenas que se entrelaçam com o português, vêm os sabores dos rios e das florestas. Pato no tucupi, pirarucu a casaca, tacacá, morujiba, maniçoba, caldo de tambaqui e o X caboquinho, o sanduíche amazonense de tucumã e queijo coalho. Do samba, do encontro entre o português e o batuque das línguas africanas, vêm as badias, o mucuane, a cocana, a xinguinha, a matapa e toda sorte de riquezas do mar, como dizem os moçambicanos. E o que dizer do angolano funge e seus feitiços? Muamba de galinha ou calulu de peixe? E se for este último, também tem em São Tomé e Príncipe. Dos mares guineenses vêm delícias temperadas com a pimenta e o óleo de palma, além do cigá e dos caldos de tchebem e mancarra. A cachupa rica e o bife de atum são maravilhas embaladas pela morabeza do povo cabo-verdiano, sem esquecer da cachupa refogada, com o ovo estralado em cima. E da ilha em forma de jacaré, o que dizer da catupa e da singa de camarão, verdadeiras joias de Timor-Leste? E essa grande mistura revela-nos palavras cheias de heranças e histórias do seu casamento com tantas outras línguas indígenas, africanas e crioulas. E como é maravilhoso ouvir esses sabores da nossa língua. Mas essa conversa toda me deixou com muita água na boca.
Crónica de trazer água na boca. Edleise Mendes, linguista e professora da Universidade Federal da Bahia, sobre a riqueza linguística na gastronomia dos países de língua portuguesa.
Quantas palavras?
Foi obra. No dia de Camões, o ator António Fonseca Léo declamou, ensinou, disse de cor os 10 cantos de Os Lusíadas. Uma maratona com mais de 9 horas. A obra-prima de Luís Vaz, como se fosse um livro de aventuras e uma forma de falar da máquina do mundo. António Fonseca.
Tive a ideia de fazer a falação dos Lusíadas, portanto... tornar os Lusíadas uma coisa falada, uma obra falada, porque os Lusíadas é uma obra muito difícil de ler para qualquer pessoa, quer dizer, mesmo que seja que tenha estudos e que tenha que saiba muita sintaxe, não sei, é muito difícil de ler. E apercebi-me, como de resto já tinha feito uma coisa parecida com o Padre António Vieira, que tinha decorado o Sermão da Sexagésima, que é um sermão difícil de dizer também, ou melhor, difícil de ler, até que tem latim, não sei o quê, e eu tinha dito o Sermão da Sexagésima, tinha feito um espetáculo com o Sermão da Sexagésima, e percebi que as pessoas entendiam completamente o Sermão da Sexagésima, mesmo miúdos, eu ia às escolas, e os miúdos ficavam presos durante 1h20 a ouvir o Sermão da Sexagésima do Padre António Vieira. E portanto, isso já foi há 20 e tal anos. E no seguimento disso, os Lusíadas é a mesma coisa. Quer dizer, aliás, os Lusíadas é mais, porque os Lusíadas é uma história incrível, é uma história, como é que se diz? É uma história cheia de mistério, cheia de aventura. É uma história. Pronto, é uma história. Uma história com todos os ingredientes de um grande filme de ação. E, no entanto, é muito difícil de ler, mas falar, aquilo estou convencido que é muito fácil, pensei eu.
Enganou-se?
Não, não me enganei, acho que é. Quer dizer, acho que é, quer dizer, eu tenho prova, muitas provas, entre as quais, por exemplo, vou às escolas, estou hora e meia a dizer as Lusíadas, com miúdos, 200 miúdos de 15 a 6 anos, e eles não descolam, ficam agarrados durante a hora e meia a ouvir as Lusíadas. Portanto, não me enganei, aliás, como não me engano, quer dizer, pegas, não me engano, ou melhor, não é, eu engano, mas nisso não me engano. Por exemplo, pegas um poema do Ribelo, do Pessoa, ou seja, de quem for. Falas um poema bem falado, obviamente, bem pensado, não é preciso emoção nenhuma, é só pensar, é só transmitir o pensamento, porque a comunicação é do pensamento. O pensamento é que comunica, não é emoção. A emoção não comunica nada. A emoção é um narcisismo, enfim, não interessa. Portanto, é o pensamento que comunica. Portanto, diz um poema, por mais difícil que seja, do Jorge Sena, do Ribelo, seja quem for, e as pessoas ficam agarradas ao pensamento, ficam agarradas à música, ficam agarradas à toada, ficam agarradas à ideia.
Portanto, então é isso que falta, é isso que falta, por exemplo, para se estudar os Lusíadas, tirar os Lusíadas dos livros.
Não é tirar dos livros, é a primeira coisa que um professor devia fazer era isso, era falar aquela coisa, comunicar aquilo. Mas repara, os professores de português e os outros têm não sei quantas centenas de horas para estudar sintaxe, estilística, não sei o quê, aquelas coisas todas. Quantas horas é que eles passam, na sua formação universitária, para falar um texto? Zero. Isto é possível? Isto não faz sentido nenhum. E o que é que acontece? Acontece que há professores que não sabem ler sequer, não sabem ler, no sentido de não sabem comunicar. Há uns que têm muita paixão, com muito esforço, e passado muitos anos, lá se dão, quer dizer, lá fazem, mas sempre com uma insegurança enorme, porque se calhar não é assim, porque não têm a certeza, porque não sei o quê, por uma série de coisas, e andamos nisto. E pegamos os Lusíadas, o Pessoa e não sei o quê, e matamos os Lusíadas, matamos o Pessoa, matamos a poesia, porque aquilo é uma chatice. Usar os Lusíadas para estar sintaxe, eu não dizer que não se possa fazer, mas primeiro tu tens de perceber, olha isto, olha que lindo, estavas lendo a resposta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do mendigo, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Quer dizer, quem é que não ouviste? Por amor de Deus, então, um calhau. Não é? E... agora, se as pessoas... quer dizer, se eu começo logo... porque o episódio da Inês, Rinhanhéu, é papá, que tchô, e a política, e não sei o quê, e o rei, e o cujui, e depois... não vale a pena, não vale a pena. Matamos tudo, matamos tudo.
Ou seja, a obra fica para segundo plano.
A obra... Não, é a arte que fica para segundo plano. Estudar arte sem sentir, sem intuir, sem ser tocado pela arte, é matar a arte.
O ator António Fonseca e o prodígio camoniano.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira, por Maria Henrique. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vades consolados de sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados. Mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus por vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados. Vós, oferecei-lhe não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós, sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade. Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo indignamente. Em tudo que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a Ele e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus e podereis aparecer diante dele muito confiadamente porque não o ofendestes. Eu espero que o hei de ver. Mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento se não cesso de o ofender?
Excerto do sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, pela voz da atriz Maria Henrique. Excerto do sermão aos Peixes, de Padre António Vieira, lido em São Luís do Maranhão, Brasil. Figura maior da história portuguesa, missionário, diplomata, humanista antes do tempo. O autor dos sermões é, como acertadamente afirma Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa. O século XVII pertence-lhe e a posteridade obriga-nos a lê-lo. Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras
de falar com rigor também,
as vozes dizem esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.